Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.
Voltamos para esse terceiro e último bloco com, já falei, a Diva Rubi. Gostou disso, Renata?
Muito.
Diva Rubi, Renata. Muito, olha que muito. Bom. Muito obrigada, então.
Hã? A gente está tanto tempo nessa pauta, né? Que é gostoso, é muito gostoso ter esse reconhecimento, viu? Porque quando você vê que não precisa mais da gente, né? Que a coisa vai continuar independente da gente, é muito reconfortante, viu?
Pois é, eu acho que é mais do que merecido. Inclusive, você tem uma... esse lugar da pedra, né? Que a gente estava falando sobre... quando a gente fala de um ciclista que está na base, movimento social, ele é pedra. Ou seja, ele provoca, ele fiscaliza. Esse é o papel de quem está no movimento social. Ele engaja, né? E faz provocações. E aí, quando essa pessoa se destaca... Naturalmente, isso acontece em movimentos sociais. E aí essa pessoa se destaca e entra, então, para a esfera do poder público, fazer uma representatividade legítima de todo esse movimento, ela vira vidraça. E quando a gente fala desse trânsito, eu entendo que você é a pessoa, Renata, que conseguiu ver essa evolução, vide a bicicleta no CTB, né, em 98. Será que você vê essa trajetória em evolução?
Estamos aqui, claro. Uma delícia.
Você vê isso?
Patrícia, sabe qual é a minha preocupação? Assim, a gente, por mais que a gente evolua a pauta, venham mais ciclovias, venha um reconhecimento que a gente tem que ter um direito na luz ao sol, eu não vejo a gente conseguir mudar alguns conceitos totalmente ligados à sustentabilidade, que é uma questão crucial. Então, por exemplo, nós estamos conseguindo avançar muito, ainda que timidamente aqui nesse país, a questão da pauta das mudanças climáticas e o momento da gente conseguir rapidamente entender que o motivo que nós estamos nesse caos tem muito a ver com a forma como a gente se locomove, né? Então, o uso excessivo dos carros, o petróleo e tudo mais. E aí fica o pessoal imaginando que mudar todos os carros para o carro elétrico vai resolver. E não se entende que a ocupação do espaço público por excesso de automóveis faz parte de um grande problema, faz parte de uma grande do conceito de que tudo está errado, né? Tudo está errado por quê? Porque o espaço nas cidades é finito. Quando você coloca muitos automóveis na cidade, a cidade fica espalhada porque não cabe tanto automóvel, e você cria todo um desequilíbrio que é o que mais potencializa a falta de sustentabilidade dentro do ambiente urbano. Sendo que a gente sabe que a definição de mobilidade sustentável é acesso à cidade. Não é ir do ponto A ao ponto B, é eu ir em qualquer ponto da cidade sem morrer atropelado, né? Então, assim, eu não vejo essa compreensão do espaço público, da necessidade da gente criar bairros compactos, da necessidade da gente criar mistura, bairros compactos e misturados. Essas coisas não passam na cabeça do brasileiro, que tem, assim, enraizado em si um conceito de que segregar, entre aspas, hein? Uhum. Não sou eu que estou falando, segregar seria promover segurança. Olha aqui o que eu estou querendo dizer. Então você vai estar andando na cidade e você vê um conjunto habitacional seguro, ele está todo murado, você está andando na calçada ao redor desse conjunto habitacional, não tem nada a não ser um tremendo muro, a calçada é um vazio, então você, e quem está lá dentro está se sentindo seguro porque está segregado, né? Segregado no sentido assim de isolado, separado, né? Então, quando você entende que para você resolver as questões na cidade, você tem que promover, entre outras mudanças, a conectividade, promoção do transporte público, promoção da mobilidade ativa, tudo conectado, bairros compactos misturados, você aí pega num cerne, numa mudança que o brasileiro não consegue ver isso como solução. A segregar, separar e dificultar a mobilidade social ainda é a fórmula de tudo nesse país. E aí então a gente vê o quanto insustentável está a cabeça de quem, do próprio brasileiro. Por mais que ele aceite bicicleta, por mais que ele imagine que tudo bem, eu vou pegar meu automóvel, não vou atropelar, etc. Mas todo o desenho da cidade ele está estruturado em cima de não misturar, não compactar, as pessoas estarem cada um no seu nichozinho. E isso é muito sustentável para todas as soluções da cidade.
E você acha, Renata, que esse caminho desse ciclista é circular pelos meios do poder público, ser essa pessoa que tem o campo de decisão, esse é o caminho? Você vê outras ações que a gente precisa fazer? Está no corpo técnico, está na comunicação, no, na mídia, na imprensa, enfim, toda uma reflexão que ainda precisa ser maturada? Ou, enfim, a Câmara Municipal certamente é um dos caminhos, mas qual que é a importância desse lugar para esse movimento, para essa transformação?
Patrícia, a gente tem que ocupar todos os ambientes, todos, todos. Então, assim, o cicloativismo aí no Paraná conseguiu fazer um vereador, conseguiu fazer um deputado estadual e está conseguindo manter e está levando. Agora, para que isso aconteça, também tem os movimentos internos, também tem a ocupação de ciclistas em todas as brechas que podem acontecer. Então você tem, não é só entrar na política. O político ele chega com o voto de uma categoria que coloca um político lá, mas se essa base não continuar articulada, não continuar fazendo, esse político fica isolado e sem força.
Sim.
Então assim, não adianta nada eu chegar numa Câmara e falar: olha, eu quero, vocês estão se recusando a votar para fazer habitação de interesse social, e isso não é bom para vocês. Se eu não tiver uma massa de pessoas lá fora gritando a mesma coisa, eu estou no vazio. Então, como é que os políticos de uma outra geração que ainda estão no poder se fazem? Eles se locupletam em pequenos oligopólios. Os ciclistas não, é a massa, é o povo. O que a gente não pode deixar de continuar a fazer, e ainda tem muito para fazer, porque os ativistas são uma pequena parcela que tem tempo para se mobilizar, que tem tempo para estudar, que tem tempo para acreditar em pesquisa, para acreditar na ciência, e que dá muito tempo e muito fígado para
causa. Muito trabalho, né?
A gente tem que conseguir trazer muito mais pessoas para isso e conseguir, entre outras coisas, no âmbito da periferia, fazer com que aquele cara que está lá, que imagina que o carro é a solução da vida dele, ele entender que o carro é uma solução capenga, porque o Estado não lhe dá saúde, educação perto de casa, não tem emprego perto da casa dele, e ele tem que pegar um transporte público que nunca vai ser de qualidade, porque é pendular, porque você não tem como você ter um transporte público de qualidade quando você traz 5 milhões de passageiros da periferia para o centro de manhã e devolve de tarde. É muito pendular, não é sustentável. Então, assim, como que a gente consegue angariar mais pessoas que entendam a cidade, não necessariamente sobre a ótica de um ciclista, mas sobre a ótica de uma pessoa que entende que transporte público é direito, morar perto do trabalho é direito,
sim,
andar a pé de bicicleta é um direito. Então, assim, essa pessoa está confinada num status que ele imagina que crescer, e isso lhe é entregue pelas publicidades, isso lhe é entregue por todos os gestores, né, inclusive de esquerda e de direita, de que melhorar de vida é comprar um carro. Enquanto que melhorar de vida é você não depender do carro, conseguir chegar a pé para o trabalho,
coletivizar, né? A gente precisa se coletivizar e não privatizar esses lugares coletivos, inclusive. Eu vou fazer o seguinte, Fazone. Eu vou precisar encerrar o programa. Eu sei, eu gostaria, e eu falei...
Meu querido Aron está disputando o meu espaço, hein, Aron? Querido!
Ele vai ganhar a partir de agora, mas a gente ainda vai... Eu gostaria muito de te ter num próximo programa. Renata, fica aqui então o convite para uma próxima oportunidade. Foi um prazer ter você aqui nesse programa. E eu vou terminar com uma frase que eu costumo trazer, mas acho que com essas últimas palavras que você trouxe, acho que tem tudo a ver. Eu convido as pessoas a gente manter um distanciamento físico com cuidado, né, com os protocolos, mas não perder a coesão social, viu? Renata Falzone, muito obrigada. Se a gente conseguir, a gente vai agora para o nosso último pro nosso Última Atração. Eba, tive positivo do André. Seguinte, a gente agora vai com o bloco Percursos Afetivos, do Cadu Cinelli. A gente sempre encerra o programa com ele, dessa vez. É isso, um beijo. Até a próxima.
Percursos Afetivos Sonoros.
Ainda estou tremendo, ela me disse. Ainda estou tremendo, não sei se de medo, de coragem, do tamanho da estupidez do que eu fiz. E ela me contou que naquela manhã ela não iria fazer um caminho maior, desviar e colocar mais alguns quilômetros para chegar no trabalho. Ela tinha resolvido pegar a bicicleta e ir na mesma via que os pesados carros, na via que dava no viaduto, aquele mesmo que não tem lugar para ela. Eu resolvi, sem pensar muito, em seguir em frente, e quando já vi, não tinha como voltar atrás. Quando vi, já estava ali, corpo exposto em velocidade, eu e minha bicicleta, eu corpo exposto em tesão pela vida e comunhão com a morte, em comunhão com a vida. Eu posso morrer hoje, eu me disse, e escolhi a vida. E esse corpo, mulher, arrepiado na sensibilidade dos 360 graus de atenção, pedalava, atenta, olhando, sentindo, percebendo, escutando, falando consigo, xingando, amaldiçoando, praguejando e amando. Em alta velocidade, sem duvidar, sem titubear, eu fui. Quando cheguei, não acreditei, até agora eu estou tremendo. Meu corpo e minha bicicleta tremem. Não sei se serei capaz de fazer de novo. Não banalizo a minha coragem, não. Mas como é bom enfrentar esses tiranos escrotos na pista. O gozo de me sentir enfuderada é maravilhoso. Algum dia na vida, todas nós, de alguma forma, nós que fomos expropriadas, devemos, por nossa honra, retomar essa força. De alguma forma. Com carinho e amor, temos que fazer isso. Com carinho, amor, desejo e tesão pela vida, temos que fazer isso. E eu escutei. Eu escutei atento a tudo que ela falava. Com carinho, amor e desejo pela vida, temos que fazer isso. E eu podia sentir o seu corpo vibrar ainda, apesar das muitas horas que já tinha acontecido. Acho que sua alma seguirá vibrando na vida com essa garra. Eu... particularmente não sei se tem coragem de fazer o que ela fez e pedalo com meu medo na garupa às vezes. Acredito que é um bom sinal. Ela também faz o mesmo. Mas a questão é que nós não precisaríamos fazer isso. Porque as vias por onde a vida na cidade flui poderiam ser para as pessoas e sem riscos. A culpa não é nossa. Não mesmo.
E este foi o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Fiat em São José e da Bicicletaria Cultural. Para saber mais, acesse www.cultura930.com.br/pedaleira.